Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternit S.A. sobre os resultados do terceiro trimestre de 2014. Está presente hoje conosco o Sr. Rodrigo Luz, diretor administrativo financeiro e RI da Eternit. Informamos que este evento está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, mais tarde, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Eternit, no endereço eternit.com.br/RI, onde a apresentação e o release estão disponíveis para download. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da Eternit, projeções ou metas operacionais e financeiras são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Luz, diretor administrativo financeiro e RI da Eternit. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir.
Obrigado, boa tarde a todos. Agradeço a participação e interesse de todos vocês em acompanhar a nossa teleconferência sobre os resultados do terceiro trimestre do ano de 2014. Para dar início à nossa apresentação, no slide 3, nós colocamos os principais destaques do período. Em termos de economia global, apesar de a atividade apontar para um ritmo de crescimento distinto entre as economias maduras, foi mantida inalteradas as perspectivas de taxas baixas e abaixo do crescimento potencial, segundo o Banco Central. Nesse sentido, o Banco Central também revisou para baixo o PIB brasileiro de 2% no início do ano para 0,24%, que essa é a expectativa de crescimento para 2014. E, consequentemente, o PIB da construção civil, que era de 1,1% positivo, foi revisado para 5,1% negativo. Isso se deve, basicamente, a um ritmo de expansão menos intenso no ano de 2014. Sobre o setor a qual a companhia está inserida, segundo a Abramate, Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Construção, as vendas de materiais de construção no mercado interno apresentaram retração de 6,5% nos 9 primeiros meses de 2014 em relação ao mesmo período do ano de 2013. Esse cenário é bem abaixo da previsão de fechamento para o ano de 2014, que aponta para uma redução de 4%. Isso se deve basicamente ao mercado ter sido afetado pelo pessimismo com relação à economia, a redução de dias úteis por conta da Copa do Mundo e feriados, além do aumento nas importações no setor de materiais de construção. Apesar desses aspectos, a Eternit ela apresentou um desempenho superior ao do seu setor, operou em plena capacidade na mineração do crisotila e na linha de produtos acabados, a produção de fibrocimento e telhas de concreto acompanhou a demanda para o período. Então, quando a gente deflaciona o crescimento da Eternit, ela apresenta um crescimento positivo de 2,9% neste período. Com relação a volumes, o volume do mineral crisotila ele permaneceu praticamente estável, uma redução de 1%. No fibrocimento, nós tivemos um crescimento de 7,5% em relação ao terceiro trimestre do ano de 2013. Basicamente, isso significa uma recuperação da demanda reprimida no segundo trimestre em função da Copa. Nas telhas de concreto, nós tivemos uma redução de 10,9%. Basicamente, isso se deve à retração no segmento de cobertores de alto padrão na classe média e alta renda, além das construtoras, com uma paralisação de repasse de verbas para as obras contratadas às construtoras, o que obrigou algumas das construtoras a paralisar de forma temporária as suas obras ali do programa Minha Casa Minha Vida. A receita líquida consolidada atingiu 250 milhões, praticamente estável quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior. O EBITDA atingiu 41,9 milhões, uma retração de 15% na comparação com o mesmo período. Isso basicamente se deu por um aumento nos custos dos produtos vendidos, principalmente no custo da mineração. Como consequência, o lucro líquido apresentou uma retração de 28%, em função dos aspectos comentados anteriormente. As empresas do Grupo Eternit receberam no período alguns reconhecimentos nas áreas de relações com investidores, RH e na área de produtos, na área comercial. E em 2014, o dividend yield foi de 9,2% e os proventos pagos de 71,6 milhões. No slide 4, para aqueles que nos acompanham pela primeira vez, o Grupo Eternit é a maior e mais diversificada indústria de coberturas do país. Nós atuamos no segmento de fibrocimento, na mineração do crisotila e na fabricação de telhas de concreto. E agora, incorporando ao portfólio do Grupo Eternit, o segmento de louças sanitárias da nossa fábrica ali no Nordeste. No terceiro trimestre, operamos na capacidade máxima do crisotila, cerca de 90% no fibrocimento, e as telhas de concreto com uma capacidade de 50%. No slide número 6, falando um pouco agora de desempenho operacional, volume dos principais, das principais linhas de negócio da companhia, o mineral crisotila apresentou um volume vendido de 71,6 mil toneladas, praticamente estável na comparação com o ano anterior. As vendas para o mercado interno apresentaram uma redução de 6,9% no mesmo período analisado, em função do menor consumo do mineral, principalmente na região sul. Em contrapartida, as exportações apresentaram um crescimento de 6,5% decorrente da retomada gradual do mercado asiático, em especial o indiano. No acumulado, as vendas totalizaram 217 mil toneladas, um crescimento de 2,5%. Isso se dá muito em função da limitação da capacidade da mineradora. O destaque aqui no período acumulado fica para o mercado externo, com crescimento de 10,6%, decorrente do aspecto comentado há pouco, que compensou a pequena retração de 3,4% ocorrida no mercado interno. No slide número 7, as vendas do fibrocimento as vendas foram de 232,8 mil toneladas, 7,5% superior ao mesmo volume do período do ano anterior, em função da recuperação da demanda reprimida no segundo trimestre, decorrente do alto número de feriados por ocasião da Copa do Mundo. No período acumulado, as vendas atingiram 635,8 mil toneladas, 4% superior ao mesmo período do ano de 2013. As vendas de telhas de concreto no período em questão foram de 1.241.000 metros quadrados, isso significa uma retração de 10,9%, em função das menores demandas no segmento de cobertura de alto padrão, principalmente no segmento no canal B2C, em função do endividamento da população, e com relação às construtoras, como eu comentei, em função do não repasse de verbas contratadas às construtoras por bancos públicos, o que ocasionou uma paralisação de algumas obras e, consequentemente, a diminuição do ritmo de construção do Minha Casa Minha Vida. No período acumulado, o volume vendido foi de 3.691.000 metros quadrados, 9% menor em relação ao mesmo período. Cabe destacar que nesse segmento de telhas de concreto, as vendas para o canal de revenda, onde nós vendemos os produtos de fibrocimento, os volumes já são crescentes, em função da estratégia de disponibilizar os produtos Tegula no canal de revenda da Eternit. Porém, esse volume crescente ele não foi suficiente para neutralizar a retração dos canais B2C e B2B. Mas é uma grande expectativa nossa. No slide 10, a receita líquida consolidada apresentou 250 milhões de reais, praticamente estável, quando nós comparamos com o mesmo período do ano anterior. As receitas provenientes do mercado interno elas foram de 208,6 milhões, uma redução de 1,5%, consequência de menores volumes de venda do mineral crisotilo e telhas de concreto, que foram neutralizados parcialmente pelo aumento no volume de fibrocimento e reposicionamento de preço do mineral crisotila. Nas exportações, no mesmo período, no terceiro trimestre, a receita líquida apresentou um crescimento de 5% e totalizou 41,7 milhões. Isso é um resultado de um maior volume de vendas do mineral, principalmente ali na região asiática. No acumulado dos 9 primeiros meses do ano de 2014, a receita líquida atingiu aproximadamente 715 milhões, 1,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, praticamente estável. Esse desempenho ele foi resultado do crescimento de 1,5% de maiores volumes vendidos do crisotila no mercado externo, além da valorização cambial de aproximadamente 8% frente a real, isso na comparação do petax médio do mesmo período. As vendas internas totalizaram 593 milhões, praticamente estáveis frente aos mesmos 9 meses do ano de 2013. No slide número 11, na composição dos custos de produção e de mineração, a sua estrutura ela permaneceu praticamente estável na comparação de períodos anteriores. Nós temos aqui como destaque o custo da mineração. Ele, na comparação entre os períodos, ele variou, ele teve um acréscimo de 23%, isso por conta de dissídio coletivo e serviços relacionados a maiores movimentações de rocha, relação estéreo-minério. No fibrocimento, o acréscimo no custo de produção foi em torno de 6%, ocasionado pelo aumento de matérias-primas, assim como nas telhas de concreto. Então, isso fez com que nós tivéssemos uma retração de custo, reduzindo um pouco a nossa margem bruta. No slide número 12, nós temos o EBITDA consolidado no período que foi de aproximadamente 42 milhões, uma retração de 15%. No período acumulado, um EBITDA de 120 milhões, o que representa uma retração de aproximadamente 12%. Cabe destacar que no cômputo desse EBITDA nós abatemos o resultado de equivalência patrimonial da companhia sul-americana, por se tratar de uma joint venture, os seus dados não são consolidados, mas se nós desconsiderarmos esse resultado de equivalência patrimonial, nós teríamos aqui no terceiro trimestre um EBITDA de 44% com uma margem de 18%. E no acumulado dos 9 primeiros meses, um EBITDA de 125% contra uma margem de 17%. Como consequência, o lucro líquido foi de 20 milhões, 28% menor em relação ao terceiro tri, em função dos aspectos comentados nos tópicos anteriores. No acumulado, o lucro líquido atingiu 62 milhões, com uma margem líquida de 9%. No slide 14, falar um pouco da nossa estrutura de endividamento. Ela vem crescendo, ela está crescendo na comparação aqui dos dois mesmos períodos de anos anteriores. Isso nos deixa na posição estática de 30/9 com uma dívida líquida de 84 milhões, que refere-se basicamente às antecipações de contratos de exportação para fazer frente à capital de giro. Por isso que o maior fluxo de amortização se concentra no próprio ano de 2014, e praticamente 95% desse volume são esses ACS, além do financiamento de caminhões, máquinas e equipamentos destinado às nossas operações, assim como em linha com o nosso plano de investimento. Por falar em investimentos, no slide número 15, no terceiro trimestre de 2014, nós investimos 35 milhões, frente aos 22 do mesmo período do ano anterior, destinados em sua maioria a instalação da unidade de pesquisa, desenvolvimento e produção de insumos para materiais de construção no estado do Amazonas, além da manutenção e atualização do parque industrial do grupo. Então, boa parte desse volume investido do ano de 2014 foram financiados, o que justifica o aumento do endividamento da companhia comentado no slide anterior. Falando um pouco agora de mercado de capitais, no slide 17 nós temos a estrutura acionária, ela permanece praticamente inalterada nos últimos anos. Nós temos uma alta concentração de investidores individuais, com aproximadamente 64% de participação no capital social, clubes, fundos e fundações com aproximadamente 23% e acionistas residentes no exterior com 11%. O free float de 98%. Os maiores acionistas da companhia estão destacados aqui: Geração Elipar com 15%, Luiz Barsi Filho com 13%, Vitor Adler com 7%. Se nós considerarmos também a Vitor Adler mais a corretora, sua participação é um pouco maior, a diretoria com 1,3% do capital. A estrutura de conselho de administração e conselho fiscal, ela está mantida e é a mesma que foi eleita na nossa última assembleia. No próximo slide, na política de remuneração, nós temos um payout de 87%. Isso significa que do lucro líquido de 62 milhões, 54 milhões foram distribuídos a título de dividendos e juros sobre capital próprio. O próximo pagamento de dividendos, cuja aprovação ocorreu esta semana em reunião do Conselho de Administração, será a partir do dia 27 de novembro, que são os mesmos 20 centavos que, após o desdobramento, viraram 10 centavos. No slide 19, no desempenho da ação, nesse período de comparação de um ano, setembro contra setembro, as ações da Eternit, elas apresentaram uma desvalorização de 17% contra uma valorização do índice Bovespa de 3%. Quando a gente considera o pagamento de dividendos e JCP nesse mesmo período, a retração da Eternit ela cai para 7%. Essa retração, basicamente, ela é justificada por alguns movimentos, principalmente de acionistas do exterior, mas foram movimentos baixos. Mas como é um papel que não tem uma boa liquidez, qualquer movimento desse acaba oscilando sensivelmente. Cabe destacar também que em uma Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de setembro deste ano, foi aprovada uma proposta do Conselho de Administração de desdobramento das ações ordinárias. Ou seja, para quem possuía uma ação, passou a ter duas ações. Isso sem modificação no capital social. Por isso que o valor dela hoje está na base de 30 de setembro em R$ 3,94. Basicamente dividiu o valor por 2 em função do desdobramento. No slide 21, falar um pouco do Crisotila. Aqui é mais uma atualização para os senhores. A nossa atividade ela é regulamentada por lei federal, decreto 2350, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Nós não temos nenhuma novidade a nível de Supremo Tribunal Federal com relação ao tema, então permanecem o mesmo status, como comentado na teleconferência anterior. Com relação às ações civis públicas, a ação civil pública de São Paulo, ela também permanece inalterada. A ação segue o seu curso normal de um processo. Nós tivemos o ingresso de uma ação civil pública muito parecida com essa de São Paulo no estado do Rio de Janeiro, pleiteando basicamente as mesmas coisas. E adicionando alguns pleitos relacionados à norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Cabe ressaltar que em setembro do ano passado, uma ação muito similar a esta foi julgada e teve seu trânsito julgado em São Paulo, onde deu ganho de causa à companhia, justamente por entender que a companhia cumpria integralmente o que era exigido à época. Então, razão pela qual nós temos e cremos, reforçamos a nossa crença na justiça brasileira, que sejam levadas em conta essas evidências técnicas e científicas no julgamento dessas ações. De qualquer forma, a ação segue o seu curso. E com relação a essa ação do Rio, as defesas serão apresentadas oportunamente para o julgamento do mérito. Até o momento não temos data e vamos aguardar aí os próximos passos. Com relação aos reconhecimentos mencionados no início desta apresentação, nós ganhamos o prêmio de melhores empresas para você trabalhar, no ano de 2014, relacionado à Eternit, pela terceira vez consecutiva, e a mineradora também foi reconhecida pelo mesmo prêmio pela sétima vez consecutiva, com destaque para o primeiro lugar que ela obteve no setor de indústrias e destaque no desenvolvimento de pessoas. Então, esses foram os prêmios que nós ganhamos relacionados a recursos humanos. Temos os prêmios aqui relacionados a práticas de RH, do Top of Mind. E a área de relações com investidores foi agraciada pela APIMEC Minas Gerais, pela melhor reunião pública realizada ali naquela praça no ano de 2013. Com relação a produtos, nós tivemos alguns destaques também com os nossos alguns dos nossos produtos do portfólio, assim como uma premiação do selo RA1000 do Reclame Aqui, onde nós fomos contemplados por manter altos índices de atendimento e de excelência com relação a esse tópico. Slide 25, são as informações da equipe de relações com investidores para contatos e nós estamos à disposição para maiores esclarecimentos.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Com licença, nossa primeira pergunta foi enviada via webcast de Aulia, investidora. Olá, gostaria de saber mais sobre a fábrica de Manaus. Que tipo de produto vai ser produzido e qual seria a expectativa de retorno financeiro e quando entrará em funcionamento?
Obrigado pela sua pergunta. Em Manaus, foi aprovado pela administração, Conselho de Administração, os investimentos ali para a instalação de uma unidade de pesquisa, desenvolvimento e produção de insumos para materiais de construção. Então, esse é o investimento que nós teremos, a fabricação de matérias-primas para o atual e futuro portfólio da companhia. Os investimentos estão em linha com o cronograma e a expectativa de entrar em funcionamento deste centro de pesquisa e desenvolvimento é no ano de 2015.
Com licença, lembramos que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Próxima pergunta também enviada pela webcast do Sr. João Paulo, investidor. A política de dividendos continuará a mesma?
João Paulo, obrigado pela sua pergunta. Para o ano de 2014, a companhia ela manteve o foco no seu plano de investimento. Então, nós tínhamos divulgado uma previsão de investimento. Basicamente, ela foi mantida, assim também como foi mantida a proposta de pagamento de dividendos aos acionistas. Para o ano de 2015, e anualmente, esse é um tema que ele é avaliado juntamente com a perspectiva de negócios, tendo em vista o atual cenário econômico, o plano de investimento, e anualmente ele é avaliado pelo Conselho de Administração. Então, se mantidas as condições de mercado e tivermos aí uma retomada no cenário econômico, nós temos tudo para manter esta política de dividendos, desde que seja aprovado pelo Conselho de Administração, a qual será objeto de discussão das próximas reuniões.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Com licença, próxima pergunta da webcast do Sr. Guilherme Lejambre, investidor. Boa tarde. Gostaria de saber quando a planta de louças sanitárias no Ceará deverá trazer alguma receita significativa para a companhia, pois a receita deste segmento foi bastante reduzida nos 9 meses de 2014.
Guilherme, obrigado pela sua pergunta. Antes de responder, acho que é necessário um esclarecimento. Por este investimento se tratar de uma joint venture, onde a Eternit ela tem 60% de participação e a Colcerâmica, empresa do grupo Corona, com 40%, que é a multinacional colombiana, esses investimentos, de acordo com as novas regras de contabilidade que teve por objetivo a harmonização contábil das práticas internacionais, eles não são mais consolidados no resultado do grupo Eternit. Isso em função das decisões e do poder de controle desta companhia ser compartilhado, ou seja, eles são compartilhados entre as duas empresas sócias deste empreendimento, Eternit e Colcerâmica. Então, quando a gente analisa o período do ano anterior, de 2013, este era um negócio onde a Eternit revendia esses produtos. Consequentemente, a receita de louças neste período eram consolidadas dentro da Eternit, pelo fato da Joy Venture, da Companhia Sul-Americana de Cerâmica, não realizar essas vendas. Como em função do investimento estar pronto e do início das operações desse site, nós transferimos a comercialização dessas louças para a Companhia Sul-Americana. Então é por isso que nós não enxergamos na abertura da receita líquida a participação do segmento de louças, porque ele não é consolidado e o resultado desse empreendimento ele é trazido no resultado do grupo Eternit por equivalência patrimonial. Então, como eu investi, por se tratar de um projeto de Greenfield, a produção deste empreendimento, ela segue uma determinada cadência, obviamente com atendimento de metas de evolução, e isso faz parte do crescimento de ramp-up. Então, todas as vendas desses segmentos estão sendo realizadas por essa Joy Venture, e nós só enxergamos o resultado via equivalência patrimonial.
Com licença, novamente lembramos que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 1. Lembramos que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Luz para as considerações finais.
Ok, eu quero agradecer a participação de todos em nossa teleconferência de resultados, agradecer também a equipe de RI e a equipe financeira presente também nesta teleconferência. E sobre perspectiva, eu gostaria de transmitir aos senhores que a Anamaco divulgou recentemente que a expectativa de crescimento das vendas de materiais de construção para o quarto trimestre deste ano, elas são otimistas. Isso muito associado às perspectivas do aumento de vendas que historicamente ocorrem no neste período devido à proximidade de festas de fim de ano. Isso se mantendo deve impactar positivamente os negócios da companhia, desde que essas condições de mercado sejam mantidas. Mais uma vez, obrigado a todos e uma ótima tarde e um bom final de semana a todos. Obrigado.
A teleconferência da Eternit SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha uma boa tarde. Obrigada.